A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é o papel educativo do rádio. Para falar sobre este assunto, a nossa entrevistada é Ana Luísa Zanimboni Gomes. Ana Luísa é pós-doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP, com pesquisas na área de comunicação que abordam políticas públicas nos campos da educação, cultura, saúde e direitos humanos. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Ana Luísa, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Prazer é todo meu, Alexino. É sempre muito bom poder colaborar com conversas, informações, principalmente na USP.
Pois é, e você é uma jornalista que desenvolve vários projetos, e quase todos eles fazendo interseção com a educação, direitos humanos, cidadania, né? Você pode falar um pouco a respeito dessas interseções?
Sim, então, eu venho da área da comunicação, né, do jornalismo, e sempre acreditei que o jornalismo tem um papel muito importante na vida das pessoas, né, tanto no papel de informar, quanto no papel de transformar, né. Então, por isso, sempre achei que a comunicação sozinha, ela não tem sentido. Ela sempre precisa estar a serviço de alguma coisa. E aí, assim, minha vida profissional, desde o comecinho, tem sido isso, né? De trazer, de juntar a comunicação e trazê-la a serviço de políticas públicas, como educação, saúde, meio ambiente, artes, direitos humanos, enfim. Ela só se realiza... Eu penso, a comunicação só se realiza quando ela tem essa finalidade, né, de ser uma ponte, de ser um dispositivo para que ajude a mudar a realidade.
Porque na sua trajetória, nós temos aqui várias atividades, né? Porque você dirige uma instituição chamada Oboré, que é voltada para a formação de jornalistas, né? Isso desde 1995. E o que é a Oboré?
O que é a Oboré? Eu sempre vivo me perguntando. A Oboré, ela nasce na USP, né? A Oboré nasce na USP na década de 70, com um grupo de jornalistas, artistas, enfim, cientistas sociais, que viam a importância justamente da comunicação para ajudar os movimentos sociais, movimento sindical de trabalhadores nas suas lutas, nas suas conquistas. E a gente, né, em plena ditadura militar, esses jovens estudantes e recém-formados criaram uma cooperativa de trabalho, né? E essa cooperativa vem alicerçada pelo movimento estudantil, né? Alicerçada pela luta contra a ditadura e com propósitos transformadores, né? Isso lá na década de 70, veio vindo suas várias fases. Eu me incorporo a essa equipe na década de 90, quando a gente já tinha uma atividade de formação de estudantes, de jornalismo, atividade de complementação universitária para estudantes, também baseado muito na experiência que o Sérgio Gomes, que é o diretor titular da Oboré, desenvolveu enquanto professor na ECA, né, na área de jornalismo sindical, jornalismo comunitário. E também baseado em alguns desafios que a gente vinha tendo na Oboré, que era de construir um sistema de comunicação para trabalhadores rurais, ajudar na construção de um sistema de comunicação que reunisse as federações de todos os estados do Brasil, apoiados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Foi esse o passo que nos impulsionou, digamos assim, para começar a trabalhar com rádio, né, e com comunicação popular para a área rural. Então, assim, a gente foi vivendo várias fases e vários momentos. Então, eu posso dizer que a Oboré é meio que um canivete suíço, né? Ele tem várias pontas e várias atividades e seu principal objetivo é ser útil para a sociedade. Enquanto ela tiver sentido, ela vai existir, né? Quando ela já não tiver mais sentido, não tem mais necessidade de existir.
E muito voltado para a formação, né? De jovens jornalistas, sim, também, sim. Né?
Formação de estudantes, jovens jornalistas e formação de comunicadores comunitários, enfim, a gente tem toda uma linha de trabalho voltada para essa área de formação.
Você também preside o Instituto de Pesquisa, Formação e Difusão em Políticas Públicas e Sociais. O que é,
sim,
esse instituto?
Eu ajudei a fundar. Esse instituto nasce, na verdade, como uma entidade que faz um trabalho de preservação de acervos do movimento sindical. Então, lá também na década de 90, um grupo de jornalistas se reuniu para discutir formas de ter novas ideias a respeito da imprensa sindical, de que forma poderia ser um trabalho colaborativo, mas para desenvolver essas questões a gente precisava entender, precisava dar um passo atrás e fazer um inventário disso tudo. Então nasce com o nome de Hemeroteca Sindical Brasileira, onde o nosso grande objetivo era reunir materiais produzidos por sindicatos de trabalhadores e entidades ligadas aos trabalhadores, para entender melhor o que eram os veículos naquela época, o que precisava, quais as necessidades desses jornalistas que se dedicavam à imprensa dos trabalhadores tinham, quais eram os artistas que estavam trabalhando com charges e ilustrações, quais eram as grandes demandas, ou seja, estudar mesmo, né, o estilo de trabalho das publicações dos sindicatos brasileiros. E aos poucos também essa entidade foi se ressignificando, né, além de todo o material que a gente ajudou a fazer depósitos na Biblioteca Nacional para efeito de preservação, essa entidade continuou trabalhando com materiais de publicação de materiais didáticos, educativos, enfim, e mais recentemente com projetos, também projetos de formação, principalmente nos anos 2000, né, depois da entre o governo Fernando Henrique e o governo Lula, primeira etapa dos dois governos Lula, a gente trabalhou bastante com formação de comunicadores para redes em todo o Brasil, tanto na área de educação, mas principalmente para a área da saúde. Educação e saúde e direitos humanos foram os três pontos fortes de trabalho dessa entidade que atualmente eu presido.
E também o seu doutorado, por exemplo, você vai trabalhar a radiodifusão, que seriam aí as rádios comunitárias, né? E você estava até me falando, antes de iniciarmos a entrevista, o quanto que muita coisa já mudou do período que você começou a pesquisar para cá. Então, o seu doutorado foi sobre rádios comunitárias? Foi quando o seu doutorado?
Meu doutorado foi em 2014. Eu defendi a tese em 2014, é.
E aí você faz um registro importantíssimo, que seria aí a questão das rádios comunitárias. Aí você vê o processo de evolução. Primeiro me diga, o que era a rádio comunitária no passado?
Pois é, antes de falar isso, eu gostaria só de contextualizar um pouquinho esse estudo do doutorado, porque assim, ele não tem sentido, ele não se explica sozinho, porque ele é o final de um percurso que começa lá atrás, como eu te falei, no começo dos anos 2000. Né? Quando eu volto para a universidade, no começo dos anos 2000, eu volto para fazer um curso de especialização na ECA, um curso de gestão da comunicação. Por quê? Porque eu estava muito necessitada de discutir, de refletir com outros conceitos e com outros aportes o que estava acontecendo no rádio brasileiro, por conta dessa oportunidade que eu contei para você de trabalhar com a CONTAG, né, com a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Eu tive o privilégio de visitar todos os estados do Brasil para entender um pouco como funcionava aquele sistema de comunicação dos trabalhadores rurais, como é que eles faziam para se comunicar, e com isso tive contato com muitas emissoras de rádio, emissoras de rádio educativas, emissoras comerciais, emissoras comunitárias, que estava começando a surgir esse assunto lá no começo, nos anos, né, metade dos anos 90, comecinho dos anos 2000. Então, nesse retorno para a universidade, eu basicamente estudei como é que o rádio podia ser utilizado para também ter mensagens cidadãs, para trabalhar com questões ligadas à cidadania, e do que os radialistas estavam sentindo falta, né, para poder desenvolver esse trabalho com bastante pertinência e serem úteis, né, nesse dia a dia do sistema de radiodifusão brasileiro. Então, nesse trabalho de especialização, eu discuti um pouco isso, né, as necessidades de formação de radialistas, sejam eles de quais veículos fossem, né, tanto comunitários como comerciais quanto educativos, e também de que forma a gente podia medir os resultados do material que era encaminhado para essas rádios, porque era importante da gente ter medidores que não fossem uma régua igual para todo mundo, mas que fossem medidores específicos da realidade daquela emissora. Né? Esse estudo foi muito importante para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal. Eu tive assim, esse projeto de intervenção que foi construído nesse curso de gestão. Ele foi um projeto piloto de intervenção, né? Foi uma forma alternativa de mensurar então os resultados da utilização de conteúdos de mobilização distribuídos a essas emissoras. Então, a partir disso, eu me encantei com o tema, né? E comecei o meu mestrado, que foi em 2004, que também foi uma continuidade dessa descoberta do curso de gestão, né? Foi uma continuidade, e assim, basicamente para responder a seguinte questão. As políticas públicas têm lugar no rádio? Como é que elas são divulgadas? Como é que elas estão sendo trabalhadas? Como é que os comunicadores se informam para também poderem informar os seus ouvintes? Né? Então, foi um trabalho, né, de 2 anos e meio aí, que é o período em que a gente costuma desenvolver, né, 3 anos, um período que a gente costuma desenvolver o mestrado, e também foi muito rico porque ele me deu um outro panorama, né, das questões do rádio brasileiro na prática. Neste período, a gente já começou a perceber o sistema de radiodifusão comunitária crescendo muito no Brasil todo, né? Eram emissoras que ainda brigavam pela legalização, então, portanto, esse estudo ele acompanha toda a trajetória política de legalização dessas emissoras, dessas pequenas emissoras no Brasil todo.
E as características dessas emissoras ainda eram grupos familiares?
De emissoras comunitárias, não.
Não,
de emissoras comunitárias, não. Grosso modo, as emissoras comunitárias eram sistemas de comunicação que estavam ancorados em comunidades, né, ou em pequenos grupos de interesse, enfim. Você tinha de tudo, né, Alexina? A gente não pode ser tão purista, né, de querer definir, essa definição é uma caixinha e tudo mais. Você tem uma diversidade incrível, né? Mas assim, o que se definiu como rádio comunitária, e aí eu digo, toda a ancoragem desse trabalho, aspecto teórico, vem da Cecília Peruso, né? Eu me baseei nos estudos da Cecília, nos estudos sobre rádio comunitária, radiodifusão popular, comunicação comunitária, que por sua vez também tem todo, que bebe da fonte da Gisela Ortrivano, que foi nossa grande mestre nessa área do rádio, né? A grande pesquisadora, mãe de todos os outros projetos que vieram, foi da nascente da Gisela, né? Enfim, pelo menos nessa linha de trabalho que eu acompanhei e que acompanho até hoje. Bom, essas rádios comunitárias, elas nascem lá na década de 70 como necessidades das comunidades de terem, de se mobilizarem, de terem seus espaços de comunicação, nascem como rádiopostes e depois vão se aperfeiçoando em termos de local, estúdio para suas produções, organização, elas mesmas organizavam o ambiente em que elas estavam, né? E o grande foco de trabalho da rádio comunitária era a prestação de serviços para a comunidade, né? Só que, evidentemente, você tinha sempre o que se encaixava nesse conceito e as outras que não, que eram emissoras criadas por pequenos grupos comerciais, que também tinham interesses específicos, enfim. Eu só sei que a legislação disso tudo ela começa em 98, né? Foi no governo Fernando Henrique, na época, o Sérgio Mota, diretor, ministro das comunicações, é que põe de pé essa lei começa a valer, e é uma lei bastante restritiva, né? Porque ela impunha limites específicos de atuação, era 1 quilômetro de distância só que ela podia pegar, tinha que ser uma associação montada com pessoas, com brasileiros, pessoas com mais de 18 anos, que tivessem determinadas características, elas não poderiam operar em outra frequência, senão a frequência específica da radiodifusão comunitária, que era uma frequência, enfim, que tinha um alcance muito pequeno, ou seja, toda a estrutura foi montada para que ela ficasse quietinha ali no seu lugar e que o grito dela fosse ouvido, né, apenas no aspecto de uma abrangência restrita, né. Obviamente que em seguida tiveram vários problemas de realização, né, de efetivamente de cumprir o seu papel. A gente sabe que o movimento popular e todas as iniciativas populares, elas são sempre muito reprimidas pelo establishment, né? A sensação que dá é que não é suportável para os de cima verem os de baixo tentando, né, subir as escadas, tentando ter a sua autonomia. Então acho que isso foi um grande problema para a questão das rádios, né? Que se transformou num grande pesadelo nos anos seguintes, porque começou um processo de repressão muito grande em cima dessas emissoras, por conta de transmissores que vazavam mais do que era possível em termos de frequência. Enfim, você tem toda uma história aí que inclusive está registrado nesse trabalho de mestrado, né? Toda a labuta do sistema de radiodifusão comunitária para de verdade existir, para continuar atuando, né? E aí, nesse momento, chega a história da cidade de São Paulo, que foi a última cidade do Brasil a ter licença para a atuação das rádios comunitárias, né? Na época, o grande questionamento era a questão da conurbação, a quantidade de antenas que tinha na cidade, enfim, questões técnicas, várias reuniões ligadas aos movimentos sociais, aos movimentos populares que mantinham rádios aqui na cidade para legalização, para encontrar a faixa de frequência, enfim, com o Ministério das Comunicações. Foi uma luta de muitos anos, de 15 anos depois, essa foi encontrado um canal para a cidade de São Paulo, então começou de fato esse trabalho de existência dessas rádios. Só que é o
porque nesse processo há uma passagem da rádio pirata para a rádio comunitária. Foi um processo longo e doloroso, marcado aí por muitos processos de retrocessos, de avanços. Você pode falar a respeito disso no próximo bloco, por favor?
Claro.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.